Em breve, também nós moraremos lá. Ele foi lá preparar lugar para nós e certamente voltará. Ele retornará para levar os seus para junto de si, para que estejamos lá onde Ele está. Isto é certo. Ele retornará. Ele retornará em breve. Nós contamos com o seu retorno nesta geração. Eu faço isso. Eu conto no meu tempo 100% com o retorno de Jesus Cristo. Os sinais dos tempos nos dizem isso. E as Santas Escrituras não enganam, a palavra não pode ser quebrada. Tudo indica isso e nós estamos felizes que seja assim. E por isso é realmente necessário sermos arrancados da terra. Antes de continuar a vivenciar esse culto a Deus, gostaria de fazer o comentário que eu me alegrei interiormente a ouvir como os instrumentos são tocados. Eu gostaria, amados músicos, encorajá-los e também outros que ainda não tocam, mas têm talento, façam o que vocês possam para a glória do Senhor. Eu poderia ainda ter ficado sentado e dito, continue tocando, e teria preferido dizer ao irmão Russ, venha cantar e deixe-os tocar até que estejamos todos assim verdadeiramente no Espírito de Deus. A música é algo maravilhoso. Quando é feita no nome do Senhor e para a glória, a honra do Senhor. Vocês sabem que no tempo de Saul até os demônios fugiram quando Davi começou a tocar sua harpa. Eu gostei muito, eu realmente gostei demais desse tocar. Muitos vão sentir o mesmo, especialmente aqueles que não são músicos, mas mesmo assim, muito obrigado e que todos também possam tocar todos os hinos. Eu vivenciei isso na Austrália, vocês podem julgar o mesmo, mas eu achei bom. Na congregação do irmão Frangos, todos, independentemente do que tinham, três acordeões ou outros tipos de instrumentos musicais, eles estavam lá na frente, velhos e jovens, todos cantavam e tocavam para o Senhor. Isso foi assim como nos velhos tempos. Isso deve ser assim novamente. Que bom que não temos uma forma morta. Isso seria ruim se tivesse que nos preocupar aqui em fazer tudo assim da maneira como deve ser feito. Aqui somos livres para servir ao Senhor. Não viemos aqui apenas para realizar um tipo de culto a Deus. Nós viemos aqui para adorar a Deus, para cantá-lo, tocá-lo, para agradecer-lhe, ter comunhão com Ele, ouvir a sua palavra, vivenciá-lo. Nós viemos aqui com o único desejo de que Deus se revele a nós. Isso já pode começar que, de fato, também aqueles que estão sentados nas cadeiras cantando junto, quando o coro e os hinos são tocados aqui, e vocês verão que assim o Espírito de Deus se sentirá bem e descerá. Corações se abrirão e nós seremos abençoados juntos. Foram, de fato, testemunhos tocantes e comoventes do que Deus fez. Vivências. Certamente alguém pode perguntar ou dizer que viajar muito é cansativo. Isso é verdade. Mas Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, como ouvirão se ninguém lhes proclamar e como lhes pregar a alguém se não for enviado. E assim agradecemos ao Senhor e a vocês pelas orações e por todo o apoio fiel à sua obra. Quão gratos somos também por podermos viver em um tempo em que as distâncias não significam mais nada. Se alguém há 100 anos atrás, como Livingstone, quisesse ir para a África ou alguém para a China, então eles passavam 6 ou 8 semanas ou mais viajando. Hoje, entra-se em um belo avião do melhor tipo e se voa 11 horas e 45 minutos e se desembarca em Hong Kong. Depois voa-se novamente por 7 horas e alguns minutos e desembarca-se em Manila. Depois voa-se novamente e desembarca-se. Deus simplesmente deixou que se tornasse assim, para que no fim houvesse as possibilidades, para que de fato a palavra pudesse ser anunciada a todas as línguas, povos e nações. Nós damos tudo por essa palavra, como expressou o nosso amado irmão Miskis, damos tudo. A palavra significa tudo para nós. Jesus é a palavra e nós estamos ligados com Ele, intimamente ligados com Ele, pela palavra, sangue e Espírito. Assim diz o testemunho divino. Palavra, sangue e Espírito. Água, sangue e espírito. Esse é o testemunho da congregação, através do qual o sangue divino redime, lavado no banho de água da palavra, guiado pelo Espírito Santo, que ainda hoje conduz a toda a verdade. Como já disse, já passei aqui as saudações, vamos agora examinar a palavra. Sempre quando é lido no Apocalipse, então somos tomados por uma reverência especial. Eu não sei se passa com vocês assim como comigo, mas quando se lê no Apocalipse, há realmente revelação e mais revelação e mais revelação. E assim que começamos a ler, o coração começa a arder, porque Deus nos concedeu acesso pela revelação, à revelação por meio da graça. Nenhum ser humano pôde tomar para si, a menos que Deus lhe conceda isso. Mas se Deus concede, então, também por outro lado, ninguém pode nos tirar isso. E aquele a quem Deus se revela, ele permanece firme em todas as tempestades, ele persevera até o fim. Em algum lugar, conversamos sobre o amor de Deus, e um irmão me perguntou por que, às vezes, o amor dura apenas um tempo e depois desaparece. Então, espontaneamente, eu expressei pela boca como sentia no meu coração e eu disse, então não era o amor de Deus. Quando em algum lugar algo cessa, algo que se pensa que seja de Deus, então não é verdade. A Santa Escritura diz em 1 Coríntios 13 que o amor nunca cessa, nunca acaba. Assim como Deus não pode cessar, e Ele amou os seus até o fim. Ele é o amor. Deus é o amor. E quem está em Deus, Ele ama em todas as circunstâncias, em todos os tempos, não quando convém ou não convém, mas realmente sempre e eternamente, porque o amor nunca cessa. Graças seja a Deus por isso. Aqui nós temos, em Apocalipse 19, diante de nós, esse evento grandioso. Sim, muitos detalhes são apresentados aqui sobre o que acontecerá no último período, a destruição de Roma, naturalmente a cidade das sete colinas, conhecida por todo mundo, que se autodenomina cidade eterna, Em Apocalipse 18, é dito três vezes que ela será destruída em uma hora. Está aqui em Apocalipse 18, versículo 10, de longe ficarão parados com medo do seu tormento e clamarão, ai, ai, grande cidade da Babilônia, cidade poderosa, em uma única hora, o julgamento sobre você chegou. Em uma única hora. Quem quiser uma descrição ainda mais clara para saber de que cidade se trata, leia comigo o versículo 16. E clamar, ai, ai, grande cidade que te vestiste de linho fino, de púrpura e de escarlate, e te adornaste com ouro, pedras preciosas e pérolas. Em uma única hora, essa grande riqueza foi devastada. Eu li há anos na revista Spiegel que ninguém consegue estimar a riqueza do Vaticano. Simplesmente não é possível, porque não é possível fazê-lo. Eu mesmo visitei os tesouros da Basílica de São Pedro três vezes na década de 60, quando ainda era possível entrar sem pagar ou sem ter que pagar a mais. Hoje em dia, nenhum forasteiro pode entrar. Mas de que me servem um Jesus de ouro em um determinado tamanho? De que me servem todas essas pérolas? E quem já viu isso com seus próprios olhos? Como vitrines em uma rua principal onde apenas grandes empresários fazem compras. Uma vitrine após a outra, cada uma mais luxuosa e valiosa do que a outra. Ouro e tesouros de todos os tipos que não se encontram em outro lugar na Terra. Tudo está lá. E aqui Deus nos dá, na sua palavra, descrição. Nós somos muito gratos por isso, pois se refere ao último tempo, especialmente nesse tempo em que tudo está voltando ao seio dessa grande organização. Deus chama seu povo com voz poderosa para fora, para que não tenha parte em suas pragas. Mas isso eu quero vos dizer claramente, no nome do Senhor. Quem tem parte de seus ensinamentos, de suas práticas, também terá parte nas suas pragas. Somente quem se libertar e se colocar como errado, se voltar para Deus, deixar a verdade ser verdade, estiver disposto a tirar a última consequência pela causa da verdade e pela verdade, a esse Deus se revelará. Ele sairá e deixará para trás o fermento velho com tudo o que ele traz consigo. Vocês sabem que eu já terminei de escrever o livro e muitas vezes pensamos com dor no julgamento, na sedução de todas as pessoas. E então pensei em uma imagem que esse vicários, onde ele foi carregado, assim, levantado nesse trono. E em comparação com isso, pensei no meu Senhor, que entrou na cidade montado em uma jumenta. Agora vou apresentar a diferença. Aqui o Senhor e Mestre, montado lá na jumenta, nem mesmo em um cavalo de montaria de aparência nobre, mas nem mesmo no velho, na jumenta, que talvez mal conseguisse carregá-lo, humilde, simples. E esse homem deixa-se aclamar com honra, todo mundo o faz. Isso me impressionou, especialmente, eu justamente estava em Nova York, na época, e tinha lá uma televisão no quarto. Agora tive cinco dias em um quarto, mas não liguei nenhuma vez, porque simplesmente não tenho nenhuma identificação com esse aparelho e não gosto disso. E a propósito, eu tinha meu manuscrito comigo, mas naquela época em Nova York eu liguei para acompanhar a visita de Gorbachev e Reagan e depois acompanhar Reagan em Londres durante sua escala. O que eu devo dizer a vocês, após essa transmissão, que foi muito importante para mim, ele disse: eu creio que Gorbachev é sincero e é honesto com seu povo. Eu me alegrei que Reagan tinha dito isso no seu tempo, mas depois veio a transmissão da visita do Papa à sinagoga judaica em Roma. E aí eu me senti mal. Eu rapidamente peguei minha câmera, porque eu queria tirar fotos. Infelizmente, a tela era realmente uma tela fosca e o flash simplesmente não funcionou. Mas vocês não creem, podem não crer. E se não tivesse eu mesmo visto, não se creria. Esse homem, vestido assim como Papai Noel, já com o traje completo lá, mas também o judeu estava lá vestido de forma semelhante. Também ele tinha se vestido de uma espécie de traje tradicional. Você sabe que os judeus cantaram Salmo 150. Salmo 150, eles cantaram. Quando esse homem lá entrou, eles estavam fora de si, de alegria e júbilo. Eu pensei comigo mesmo: meu Deus, se eu pudesse, eu iria lá e diria: pessoal, vocês confundiram o Messias com esse homem. Mas ainda não chegou a hora para que seus olhos sejam abertos. Que sofrimento isso nos atinge? Eu repito mais uma vez: se eu não tivesse visto e ouvido com meus próprios olhos, eu não teria acreditado. Alegria, agitação, com tudo se curvando e levantando as mãos e cantando o Salmo 150. Bem, irmão Russo acaba de dizer como se Deus tivesse chegado. Bem, não me deixe, por favor, cair na política e também não na política religiosa, mas essas são coisas que devemos já perceber. Se um assunto é tratado na Bíblia, então nós também temos que tratá-lo. Isso não tem, então, nada a ver com política, mas com o cumprimento da profecia do tempo do fim. E sim, Apocalipse 13, versículo 8, está escrito que esse homem seduzirá toda a terra, todos aqueles cujos nomes não estão escritos desde antes da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então, essa é a sua tarefa. Então, ele deve cumprir a sua tarefa, mas não no povo de Deus, não na congregação. Mas você sabe que também essa palavra terá que se cumprir, que a aliança, então, será firmada com Israel por 7 anos. Quando penso em tudo isso, então, sinto tristeza e dor, pois tudo isso ainda fará parte da última parte da história da salvação. Quão felizes ficaremos todos, como respiraremos aliviados quando todo o drama chegar ao fim, pudermos então estar com o Senhor e cantar o cântico do Cordeiro com as palavras: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu creio que será assim como uma segunda redenção. Essa foi a redenção da alma que nós vivenciamos, e essa será a redenção ou salvação do corpo, libertado da escravidão, desse estado passageiro. E então, como está escrito em Romanos 8, que nós mesmos, que temos o Espírito como primícias, e ouçam, nós que temos o Espírito como primícias, assim está escrito, nós suspiramos ou gememos em nós mesmos, os outros não podem, meus amados. É absolutamente necessário receber o Espírito de Deus para sermos selados. E esse é o dom das primícias para os primeiros frutos da primeira colheita. E se vocês forem com isso ao Antigo Testamento, As primícias eram tecidas pelo sumo sacerdote e apresentadas ao Senhor, e os 144 mil serão então os primeiros frutos de Israel. Mas nós somos os primeiros frutos de todos os povos, línguas e nações. Eu lerei esse versículo para que vocês saibam que também está escrito assim. Então voltaremos a Apocalipse. É Romanos capítulo 8. Eu quero apenas encontrar o versículo direto para não ter que ler muito. Talvez eu encontre quando ler a partir do versículo 26. Da mesma forma, o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, pois não sabemos o que devemos pedir em nossas orações, mas o próprio Espírito intercede por nós com suspiros inexprimíveis. Mas aquele que sonda os corações compreende a linguagem do Espírito, porque este intercede pelos santos de maneira conforme a vontade de Deus. Não, estou me referindo aqui, eu penso em outro versículo. Sim, certamente, aqui está, versículo 23. Um parágrafo, eu comecei um parágrafo abaixo, versículo 23. Mas não apenas eles, a criação, mas também nós mesmos, que já possuímos o Espírito como primícias. Suspiramos ou gememos igualmente em nosso íntimo, enquanto aguardamos a revelação da filiação, ou seja, a redenção do nosso corpo. Nós fomos redimidos com a esperança, nossa alma transformada pela graça de Deus, nossos corações renovados, mas o corpo, como templo, ainda está aí. E quando o Espírito de Deus está em nós como primícias, então começa um gemer, um esperar, e dizemos: Senhor, quanto tempo mais demorará? Que Deus conceda graça para que na última rodada os últimos, de fato, realmente sejam selados com o Espírito Santo para o momento da redenção de nossos corpos. Voltemos ainda rapidamente a Apocalipse 19. Depois disso, ouvi o som que parecia o clamor de uma grande multidão no céu, exclamando: Aleluia! A salvação, a regência e o poder pertencem ao nosso Deus. Hoje o inimigo ainda tem, assim, muitos serviços a cumprir, causar desgraças e assim por diante. Mas então, só um reinará. Só um terá algo a dizer. Isso será Deus, o Senhor. Nós, como multidão redimida, cantaremos, exultaremos e louvaremos ao Senhor no céu, na glória. E com o grande aleluia, começaremos a glorificar nosso Deus. Então, no versículo 2, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que perturbava a terra com a sua imoralidade e vingou o sangue de seus servos nela. Quem ler o capítulo 18, a última parte do versículo 23, depois versículo 24, ele ouvirá aqui: com as tuas misturas venenosas seduziste todas as nações, por meio das tuas misturas venenosas todas as nações foram seduzidas, e nela se encontra o sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram mortos na terra. Não se tem sequer ideia como estava enrolado e complicado e confuso, e ainda hoje está. Mas graças seja ao Deus vivo, que mesmo quando os seus tiveram que passar pela morte martirial, que manteve a sua fidelidade até o fim, esteve com eles até que passassem do crer para o ver. Conosco será exatamente assim, mas aqui ainda está escrito: Eles que contaminam a terra com a sua imoralidade e prostituição. O que é a prostituição no terreno? No espiritual, cada um entende muito bem. Tudo aí está competindo e cada um quer. E aqui perturbou a terra e vingou o sangue de seus servos nela. Versículo 3. E pela segunda vez clamaram, aleluia, e a fumaça dela sobe para toda a eternidade. Aqui temos certamente a palavra eons, teria sido mais adequada nesse contexto. No novo céu, ou na nova terra, novo céu, não haverá mais fumaça subindo, no sentido de eternidade também não, mas eon. Até o fim do último eon, a fumaça continuará subindo. Mas isso aqui, como o irmão Russo acabou de dizer, o acerto de contas. Deus julgará, Ele prestará contas, e aqueles que agora são celebrados e aclamados nesse meio tempo, eles devem aproveitar enquanto podem, porque virá a prestação de contas, o julgamento virá, com certeza. Nós não nos alegramos com essa prestação de contas, de forma alguma. Se algo que nos alegra é que pessoas ainda possam sair dessa prisão espiritual, e que Deus faça algo que bata como uma bomba, que haja novamente um grande impacto na casa de Deus, e que as portas das prisões se abram e aqueles que pertencem a Deus saiam, sejam conduzidos para fora com toda a força. Mas virá, isso virá. Aqui no versículo 4 está: então, os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E uma voz saiu do trono, clamando, Louvai ao nosso Deus, todos os seus servos que o temem, tanto os pequenos como os grandes. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Uma pessoa que não tem temor de Deus, com esse Deus não pode começar nada. O começo que Deus faz conosco é o temor diante da sua palavra, uma verdadeira reverência por Ele, o Deus vivo. Aqui não são mencionados apenas servos, mas todos aqueles que o temem, tanto os pequenos quanto os grandes. E aí pensamos na palavra do profeta Malaquias, que conduz precisamente esse texto no que diz respeito aos tementes a Deus. Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Mas quando os tementes a Deus conversavam entre si, o Senhor prestou atenção e os ouviu, e um livro de memórias foi escrito diante dele para aqueles que temem o Senhor e têm respeito ou alta reverência diante do seu nome. Aleluia, louvado e honrado seja o seu glorioso nome. Quando os tementes a Deus se reuniram, conversaram entre si e falavam com Deus, foi escrito diante dele um livro de memória para aqueles que temem o Senhor. Vamos sempre tratar Deus com reverência, prestando-lhe a homenagem e a santidade necessárias. Aqui está escrito para aqueles que temem o Senhor e têm alto respeito diante do seu nome. Também aqui podemos ser gratos por Deus ter nos ajudado. Não usamos seu nome apenas para expulsar demônios e orar pelos enfermos, mas nós temos temor, reverência diante do seu nome e professamos seu nome e fomos batizados dentro do seu nome para nos tornarmos um com ele, para carregar legitimamente o seu nome, o nome que está acima de todos os nomes. Aleluia. Honra seja ao nosso Deus, não apenas uma coisa com meio coração, mas com todo o coração, com toda a alma. Com tudo que somos e temos, pertencemos ao Senhor, pois Ele nos comprou por completo. E está aqui adiante: eles serão para mim, diz o Senhor dos Exércitos, no dia em que eu cumprir uma propriedade especial. Aleluia! Eles serão para mim uma propriedade especial. Aqui vemos a propriedade especial no céu, na glória, ou seja, aqueles que realmente temeram a Deus, tanto os pequenos quanto os grandes. Eles serão para mim, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia em que eu cumprir uma propriedade especial, e eu os tratarei com misericórdia, como um homem ou um pai trata com misericórdia seu filho que o serve. Que palavra nos lembra esse versículo? 2 Coríntios. Eu vou ler para vocês agora. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18. Por isso, saiam do meio deles e separem-se, ordena o Senhor, e não toquem em nada impuro, para que eu os receba, e eu serei vosso pai, e vós sereis meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Aqui, no profeta Malaquias, está escrito: como um pai trata com ternura ou poupa o seu filho, assim Deus, naquele dia, poupará os seus. Com quais filhos ele será benevolente ou os poupará? Com aqueles que o servem, que lhe são fiéis, que não dizem apenas Senhor, Senhor, mas que pensam assim, com sinceridade, que estão ligados a Deus, que seguem nos seus caminhos, que o amam verdadeiramente de coração, que aceitaram a sua palavra, que buscam uma ligação com Ele, que desejam, têm um anseio de ser abençoados com todas as bênçãos de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui fala o nosso Deus: eles serão para mim, naquele dia, quando eu cumprir uma propriedade especial. Sim, eles são algo especial e serão uma propriedade especial. E eu os tratarei, eu pouparei com misericórdia, como um pai trata com misericórdia seu filho que o serve. Por favor, não tomem isso agora tão pessoalmente em relação a mim ou a outros, mas filhos que são desobedientes podem causar muita dor ao pai. Filhos que são obedientes podem prolongar a vida do pai. Eles podem lhe dar alegria. Deus não está interessado em filhos que seguem seus próprios caminhos e não o servem. Deus quer ter filhos que o sirvam. Filhos e filhas, segundo a palavra da Escritura: meu filho, dá-me o teu coração. Deus quer ter os corações de seus filhos e suas filhas. Ele quer colocá-los a seu serviço. Isso não significa para pregar, mas para realmente servir ao Senhor onde Ele nos colocou. O irmão Kupfer certamente não ficará zangado comigo por mencionar o testemunho. Ele escreve uma carta a um homem que ele conheceu, com quem ele conversou, e inclui alguns folhetos, umas brochuras, e esse homem não sabe o que fazer com isso, mas vejam só, e até comunicou isso. Mas então chega uma visita nessa casa, e a visita lê e se familiariza com aquilo que havia chegado. E esse visitante liga para o irmão Kupfer e diz: ouça, essa é a coisa certa. Às vezes Deus tem seus caminhos e meios. Nós não sabemos quando, onde, como, mas deixemos-nos guiar pelo Espírito de Deus. Eu já disse isso aqui antes. O que para um não significa nada, pode significar tudo para o outro. O testemunho do Bahrein, no Golfo Pérsico, onde alguém tirou de uma lata de lixo uma de nossas brochuras e encontrou o caminho da salvação. O irmão na Síria está no hotel e diz: você pode me dizer como a brochura foi parar lá? Deus tem caminhos e meios. Às vezes, há crentes que não têm a coragem de deixar um tratado, uma brochura aqui ou ali, ou entregá-la pessoalmente, eles simplesmente o colocam em algum lugar. Talvez a sua consciência incomode vocês, vocês digam: eu fui covarde. Não faz mal. Deus pode enviar um outro covarde, e exatamente lá onde vocês colocaram a coisa, ele pode pegá-la e levá-la, e o Senhor pode fazer tudo bem. Deus tem meios e maneiras absolutamente para resgatar os seus onde quer que eles estejam. Ainda o versículo 18 em Malaquias 3. Então vocês perceberão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Vocês percebem aqui a conexão? Diretamente após esse versículo está escrito: e saibam bem, virá o dia do Senhor, ou virá o dia ardente como uma fornalha, e todos arrogantes e todos assim por diante que praticam mal serão como palha. Vocês percebem como o Espírito de Deus dirigiu aqui tudo e concedido de maneira maravilhosa? Primeiro são mencionados os tementes a Deus, que estarão com o Senhor, e depois o dia do Senhor, que virá e arderá como uma fornalha, quando então os arrogantes e orgulhosos encontrarão seu fim. Que Deus nos abençoe, que esteja conosco, nos ajude a sermos mais fiéis, unirmos mais intimamente com Ele, para que nossa vida possa se tornar um reflexo da sua glória e todos nós tenhamos uma nova vivência com Deus. Não é de se admirar que lá os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostrassem para adorar a Deus e prestar-lhe homenagem, a Ele que está sentado no trono, com as palavras: amém, aleluia. E uma voz saiu do trono, clamando: louvai ao nosso Deus, todos vós, seus servos, que o temeis, tanto os pequenos como os grandes. E esse é o tempo em que também os trovões ressoarão e assim por diante. Basta vocês lerem no versículo seguinte. As sequências nas Santas Escrituras são tão maravilhosas, tão assim poderosas, quando se tem olhos abertos e se olha com santa unção na santa palavra. Então tudo se encaixa sem que nada fique, alguma coisa fique fora de lugar. Nosso Deus, Ele cuidou de tudo, até para que a sua santa e pura palavra fosse divulgada em todo o mundo. Eu fiquei feliz em ouvir o testemunho do nosso amado irmão Miskis. Nada é mais reconfortante do que saber que não estamos proclamando uma ideia, uma interpretação, mas a palavra original de Deus. E pode vir o que vier, essa é a pura verdade. Nós recebemos a conexão com a verdade por meio do Espírito da Verdade, porque fomos gerados e renascidos da palavra da verdade através do Espírito da Verdade para uma viva esperança. Nós temos a mesma vida, o mesmo espírito, a mesma essência. Tudo mais tem que ricochetear em nós. Se a tua palavra não tiver mais valor, que bom que o Senhor, o noivo da palavra, ele terá uma noiva da palavra. Ao seu nome seja toda honra eternamente. Amém. Vamos nos levantar e orar. Precioso Cordeiro de Deus, nós chegamos a Ti pois tu carregaste os pecados do mundo. Tu assumiste minha culpa, a culpa de todos nós, sobre ti. Tu te deixaste sacrificar por nós. Precioso Cordeiro de Deus, a ti seja dada a honra, louvor e glória pela consumada redenção no madeiro da cruz no Gólgota. Amado Senhor, com o teu santo sangue, tu entraste no santuário celestial e ofereceste no trono da graça para interceder por nós como um fiel sumo sacerdote. Amado Senhor, tu fizeste tudo. Conceda-nos graça para que possamos te servir em reverência diante da tua face, nos aproximarmos e também vir a cada culto em reverência diante de ti. Santifica o lugar onde a tua palavra é proclamada, onde o teu povo se reúne e onde a tua bênção desce. Amado Senhor, venha sobre o teu povo de uma nova maneira, por meio de um derramamento do Espírito Santo, que o poder da palavra, do sangue e do Espírito seja eficaz entre, em e sobre o teu povo. Amado Senhor, receba gratidão por tu nos ter chamado para fora, por ter aberto os nossos olhos. Nós te agradecemos de coração por isso. Amado Salvador, aceita-nos a todos e abençoa-nos da riqueza da tua graça. A ti, o Deus vivo, seja dada glória e honra, louvor e adoração em toda a eternidade. Tu julgarás de acordo com a palavra que foi lida, prestarás contas, tu julgarás, proferirás a sentença. Amado Senhor, nós somos pessoas perdoadas. Nós não podemos e não devemos julgar. Tu és o Deus vivo, juiz e rei. Tu tens o direito de julgar. Ó Deus, louvor e honra sejam a ti. Amado Senhor, queira te agradar, nos visitar na tua graça. Conceda-nos realmente um poderoso bramido do céu, como um forte vento que passa. Abençoa esse lugar, abençoa todos os proclamadores da tua palavra, todos os cantores, todos os músicos, todos, tu queiras abençoar, fiel Deus. Senhor, que a tua casa seja chamada casa de oração para todos os povos, que ela seja um lugar onde tu ouve orações, onde tu abençoas, onde tu salvas, curas, batizas com espírito e fogo, sela todos aqueles que pertencem ao grupo das primícias. Senhor, amado Senhor, toma-nos a todos nós, esteja conosco pela graça, no nome de Jesus. Amém.